Estamos apresentando Salão Verde.
O caos fundiário é apontado como um dos principais facilitadores do corte ilegal da floresta amazônica, já que muitas terras são ocupadas de forma irregular e, por vezes, várias pessoas reivindicam a posse de uma área que, na verdade, é pública.
Esse é um problema que se arrasta há muito tempo e agora o governo promete fazer toda a regularização em 3 anos, com a estimativa de beneficiar 300 mil famílias de posseiros. Uma das ações para isso foi a edição da medida provisória 458, que tranca a pauta de votações da Câmara. Ela permite que a União transfira a posse de terrenos de até 1.500 hectares para quem ocupou o local até 2004.
A Frente Ambientalista criticou a medida, por considerar que ela representa uma recompensa à grilagem de terras. Uma das ideias da bancada para melhorar a proposta seria permitir novos desmatamentos na região só depois do zoneamento ecológico econômico, que irá definir as áreas prioritárias para conservação e as propícias para atividades produtivas.
É, Ana, mas o relator da MP 458 jogou um balde de água fria na ideia, em audiência pública. Pública ocorrida na última quinta-feira, como a gente confere agora em uma matéria da repórter Silvia Munhato, da Rádio Câmara.
O relator da medida provisória 458, que trata da regularização fundiária na Amazônia, o deputado Asdrúbal Bentes, do PMDB do Pará, diz que não há como condicionar a regularização ao zoneamento ecológico econômico da região. Em audiência pública da Comissão de Meio Ambiente, o deputado disse que há uma demanda urgente pela regularização. O deputado Sarney Filho, do PV do Maranhão, e o secretário de Extrativismo e Desenvolvimento Rural Sustentável do Ministério do Meio Ambiente, Egon Krakek, defenderam a necessidade do zoneamento. O secretário afirmou, inclusive, que há possibilidade de conclusão desse processo ainda este ano. Krakek criticou várias mudanças feitas pelo relator que tornaram a MP menos restritiva, como a que permite a venda de terrenos regularizados sem prazo de carência. Ele também condenou o fato de que o relatório desobriga alguns posseiros do cumprimento da legislação atual sobre recomposição de florestas.
Esta matéria já está bem contemplada no próprio Código Florestal, quando abre a possibilidade da redução de 80% até 50% de recomposição da reserva legal em áreas de uso consolidado, conforme o zoneamento ecológico econômico dispuser.
Asdrúbal Bentes afirmou que seria hipocrisia proibir a venda dos terrenos, porque isso aconteceria de qualquer forma por meio de contratos de gaveta. Mas o deputado acenou com a possibilidade de rever a data de corte para os terrenos que podem ser regularizados. A MP fala em dezembro de 2004 e o relatório em fevereiro deste ano.
São pontos de vista divergentes e nós estamos discutindo para convergir. Vamos debater agora em reunião de trabalho e ver até que ponto a gente pode atender às reivindicações.
O deputado também disse que não há motivo para deixar os posseiros, que são servidores públicos, de fora da regularização. Ele pretende restringir apenas a participação de servidores que estão envolvidos no processo, como os funcionários do INCRA.
Além dessas mudanças citadas na matéria da Silvia Munhato, um outro ponto incluído pelo relator da MP 458 preocupa ambientalistas. Asdrúbal Bentes propõe que a área de reserva legal na Amazônia caia de 80% para 50% em locais que foram ocupados até 1996. Para o líder do Partido Verde, deputado Sarney Filho, o relator aproveitou a MP para fazer uma alteração significativa no Código Florestal. Ele promete conversar com líderes de outros partidos para alertar sobre os riscos dessa mudança.
A semana promete ser de anúncios importantes na área do clima. Todos os biomas brasileiros serão monitorados para terem metas de redução do desmatamento, como já acontece na Amazônia. De acordo com o ministro do Meio Ambiente, Carlos Mink, os dados serão usados na primeira revisão do Plano Nacional sobre Mudanças Climáticas.
Vamos monitorar todos os biomas brasileiros. A Caatinga, o Cerrado, o Pantanal, a Mata Atlântica. E na primeira revisão do plano, vamos ter metas de redução não só para a Amazônia, mas para todos os biomas do Brasil. Isso já está começando a andar. Nós fizemos convênios com universidades, com ONGs, com outros satélites do INPE, japoneses, e nós já vamos mostrar o monitoramento em ação.
Ainda na revisão do Plano Nacional sobre Mudanças Climáticas, outra medida que deve ser anunciada é a fixação de novas obrigações para alguns dos maiores emissores de gases do efeito estufa.
Todas as atividades que usem óleo e carvão, sejam siderúrgicas ou térmicas, vão ter que compensar todas as emissões de carbono que gerarem. Isso faz parte do primeiro plano brasileiro de mudanças climáticas.
As informações foram dadas por Carlos Mink no programa Bom Dia Ministro, da empresa Brasil de Comunicação.
Em parte por culpa do cinema, os tubarões carregam a fama de serem os grandes vilões dos mares. Mas várias espécies estão ameaçadas de extinção e um dos motivos é o costume de se comer as barbatanas do animal, que para os asiáticos é uma prova de status social. O alerta é da ONG Sea Shepherd, que acaba de lançar uma campanha para a proteção dos tubarões.
Os dados apresentados por eles assustam, Ana. A cada ano, mais de 100 milhões de tubarões são mortos, o que já dizimou 90% da população mundial desses peixes. E boa parte dessas mortes acontece de forma cruel. Isso porque os animais são capturados para se retirar as barbatanas e depois jogados de volta ao mar. Mas incapacitados de nadar e sangrando muito, eles acabam morrendo depois de agonizar bastante.
E não é só na Ásia que se consome as barbatanas de tubarão, Mônica. Vários restaurantes especializados aqui no Brasil mesmo e em outros países oferecem a iguaria. Por isso, a proposta da campanha é alertar os consumidores e fazer com que eles exijam que os estabelecimentos não vendam produtos derivados de tubarão.
Dica da semana.
Para quem está em Brasília nesta semana, aí vai uma dica de passeio sobre arte, história e meio ambiente. Encerra-se no próximo domingo, no Museu do Conjunto Cultural da República, a exposição sobre a calçada Atos Vulcão. Peça única e inédita do artista, que é uma marca registrada da capital federal, a calçada é a primeira obra de arte da futura coleção que será instalada no Bosque dos Constituintes.
Localizado próximo à Praça dos Três Poderes, o bosque passará por uma reforma até 2013. A ideia é que ele se torne o primeiro jardim histórico do Distrito Federal, justamente no ano em que a Constituição completa 25 anos. O bosque foi adotado pela Câmara dos Deputados no ano passado, como parte do projeto Abraço um Parque, do governo do Distrito Federal.
Quando estiver pronto, Ana, o Parque Multiuso Bosque dos Constituintes terá não apenas a calçada Atos Vulcão, como ciclovias e o nome das espécies de árvores plantadas no local. É bom lembrar que o bosque tem sua história atrelada à Constituinte de 1988. Naquela época, os parlamentares constituintes plantaram 600 mudas em homenagem à Carta Cidadã, a primeira a ter um capítulo dedicado ao meio ambiente.
Então fica aqui a dica. A exposição sobre a calçada Atos Vulcão pode ser visitada no Museu do Conjunto Cultural da República até o dia 12 de abril, de terça a domingo, entre 9 da manhã e 6:30 da tarde. O museu fica na Esplanada dos Ministérios, próximo à rodoviária.
Com essa dica sobre um passeio cultural, a gente fica por aqui. Este programa e todas as edições anteriores também podem ser ouvidos na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E se você tiver sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde.radio@câmara.gov.br.
O Salão Verde de hoje teve edição e apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina, com sonoplastia de Chico Mendes, que também colaborou na produção, e coordenação de Aprígio Nogueira. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde. O meio ambiente nas ondas do rádio.